YK615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. Metropolitana.
Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso, manhã de quarta-feira, dia 23 de março de 2011. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos direto para Brasília. Bom dia, deputado federal Jundiabi.
Bom dia, minha querida Marilei. Bom dia, amigas e amigos da nossa potente Rádio Metropolitana. Brasília, hoje começa o dia com céu nublado, talvez tenhamos chuvas, né? E não está muito diferente a temperatura de Mogi das Cruzes desses dias não, viu, Marilei?
É, deputado, como é que você está nesse dia a dia? Você vai na segunda ou na terça para Brasília?
Olha, dependendo, eu vou na terça de manhã, bem cedinho. Conforme a agenda da terça-feira de manhã, eu vou à segunda-feira. Por exemplo, esta semana eu vim com o voo das 21 horas, já cheguei à noite de segunda-feira, para terça-feira, 8 horas, já ter iniciado os primeiros compromissos, Marilei. E assim é a minha vida. Aí, quinta-feira, à noite, retorno, ou então, muitas vezes, sexta-feira de manhã, estou retornando para Mogi das Cruzes.
Vamos começar falando de política.
Pois não.
Segunda-feira, você esteve formalizando ali no ato a constituição do PSD, o Partido Social Democrático, proposta pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, pelo Afife Domingos, vice-governador, e também o Cláudio Lembro, secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo. Você assinou a lista de fundador dessa futura legenda que terá oficialização pleiteada junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Como se formaliza um partido? E muitas pessoas estão falando que você deixou o Democratas, e não deixou, não é, deputado?
Olha, Marilei, eu tenho até recebido muitos telefonemas, mensagens via Twitter, Facebook, etc. E a maioria ainda sem as informações devidas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, Marilei, para dizer o seguinte. Nós, após o segundo turno das eleições do ano passado, quando a presidente Dilma foi eleita, o prefeito Kassab já tinha em mente um estudo para que nós pudéssemos ter um punhado de amigos, companheiras, correligionários, simpatizantes, mesmo estando no DEM, para que tivéssemos uma alternativa de poder representar bem a população, seja os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, assim por diante. Ora, depois que nós começamos a nossa função aqui em Brasília, mais do que nunca sentimos que, infelizmente, não vou citar os nomes, mas aqui em Brasília, nós temos, lamentavelmente, alguns deputados federais do nosso Partido Democratas que são extremamente radicais, são extremistas, fazem oposição por oposição. E nós nunca fomos assim. Graças a Deus, as posturas de pessoas como Guilherme Afife Domingos, como o sempre governador Cláudio Lembro e o atual prefeito de São Paulo, nosso querido amigo Gilberto Kassab, incluindo-se, inclusive, esse jovem dinâmico prefeito de Mogi, Marco Aurélio Bertaioli, nós temos um conceito de vida que buscamos equilíbrio, a coerência, não o radicalismo. E para nós podermos ajudar Mogi das Cruzes, Alto Tietê, Vale do Paraíba, enfim, o estado de São Paulo, não há nenhuma necessidade de buscar o fisiologismo. Não há nenhuma necessidade de nós sermos adesistas, como alguns estão querendo nos impingir essa imagem. Nós queremos estar ao lado do governo federal, criticando o que deve ser criticado e elogiando boas ações. Da mesma forma que sempre agimos em respeito e consideração qualquer governante do estado de São Paulo. Portanto, sem perder nenhum alinhamento de apoio ao grande governador Geraldo Alckmin, também precisamos da ajuda do governo federal. Sempre foi assim. Nos 8 anos que fui prefeito municipal de Mogi das Cruzes, quantas obras do governo federal nós não trouxemos para Mogi das Cruzes? Ora, agora sou deputado federal. Então, esse punhado de amigos, que são aos milhares no Brasil, concordaram de participar desse projeto para a futura formação do Partido Social Democrático. E estamos aí extremamente maduros, refletivos profundamente e tomamos essa decisão. É uma decisão acertada para o bem do Estado de São Paulo, para o bem da nossa região e para o bem do Brasil. Marilei, tenho absoluta certeza disso.
Então você só sai do DEM quando já o PSD estiver solidificado com todas as assinaturas e aí sim registrado no Tribunal Superior Eleitoral, é isso, deputado?
Exatamente. Olha, nesse primeiro instante, nós teremos aí aproximadamente 90 a 120 dias, que seriam máximo 4 meses, para a coleta de assinaturas, que são as pessoas que, assinando, significam fundadores do futuro partido. Posteriormente, com a juntada de outros documentos que o Superior Tribunal Eleitoral exige, a nossa intenção de constituir o partido será levado para esse Superior Tribunal Eleitoral. Aí dentro de 15 dias, talvez no mês de julho, nós teremos o parecer definitivo da constituição do PSD. Aí, novamente, nós voltamos a campo, todos nós com suas responsabilidades, para que os filiados possam assinar a ficha partidária de inscrição, principalmente aqueles que desejam, de alguma forma, pleitear uma vaga disputando o cargo de prefeito municipal, de vice-prefeito ou até de vereadores desse vasto estado de São Paulo. É assim que funciona, Marilei.
Deputado Jundiabe, direto de Brasília, na semana passada, na sexta-feira, o deputado federal Valdemar Costa Neto Boy está em seu sexto mandato, esteve na Rádio Metropolitana e fez a seguinte declaração. Quando a gente fala do Valdemar, o Valdemar está de volta, né? Você ficou 8 anos sem ir na prefeitura por causa do Junge, foi isso?
Isso,
o que aconteceu? Não, por causa da última eleição, da outra eleição?
Não, nós apoiamos o Junge na eleição dele, nós apoiamos o Junge, e ele estava com a eleição perdida no segundo turno, chegou a dizer que ia ganhar a eleição dele. Ele chegou na minha casa e falou, olha, estou com uma pesquisa do Ibope, falou, vou perder a eleição para o Chico Bezerra, na eleição da primeira dele. Chamei meio mundo em casa e ele ganhou a eleição na casa do Chico.
Foi um...
Nem muito obrigado, mas eu não queria nada dele não. Nunca quis indicar ninguém na prefeitura, nada. Nunca fez nada de mal para mim também. Nunca fez nada de mal.
Mas por que vocês falaram mais?
Você vê como a cidade saiu perdendo, né? Você viu o que eu arrumei? O que eu já consegui para cá? Você podia ter conseguido antes.
Tá, então o deputado Valdemar Costa Neto Boy falou isso. Junge, qual a resposta?
Nossa, Marilei. Eu, na verdade, não queria entrar num processo polêmico dessa natureza, hein? Mas a gente não pode omitir quando alguém fala e coloca a sua versão, tá certo, Marilei? Vamos nos recordar da eleição de 2000, quando eu e o nosso colega e amigo, Dr. Zaneta, disputamos o cargo de prefeito e vice de Mogi das Cruzes. Nós não conseguimos fechar no primeiro turno com somente por 4%. E aí, eu nem queria trazer esse assunto porque a população talvez não interesse estar sabendo desse passado que já não interessa mais nada para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes, Marilei. Mas nós não conseguimos fechar no primeiro turno com o concorrente, e sempre foi um companheiro nosso de respeito, o Dr. Chico Bezerra, porque alguém soltou um boato na cidade, Marilei, dizendo que se eu fosse eleito prefeito, nós íamos vender o SEMAI e que a tarifa da água ia se duplicar. A boataria, quando solta de uma forma profissional, atinge de cheio. E, lamentavelmente, faltaram-nos 4% para fechar no primeiro turno. E aí, no segundo turno, nos primeiros 10 dias, foi aquela dificuldade, mesmo porque no plano da televisão, que estava entrando pela primeira vez numa campanha eleitoral, lamentavelmente, também fui pego de surpresa no último dia do primeiro turno, quando o meu concorrente, então, Chico Bezerra, sacou dizendo que eu tinha malversado o dinheiro do nosso querido Sindicato Rural de Mogi. Né? Graças a Deus, a gente foi inocentado. Mas até ser inocentado, já estávamos aí no segundo turno. Daí era dificuldade. Mas não porque eu estava para perder a eleição. Né? O povo, entorpecido com aquela notícia na TV, levou 10 dias. Depois de 10 dias, nós alavancamos. E nunca deixei de agradecer o Valdemar Costa Neto, nem o saudoso seu pai, Valdemar Costa Filho. Né? Talvez, a idade vai passando, eu mesmo estou com 70 anos, de vez em quando dá um branco em mim. Né? É coisa de velho. Mas eu queria lembrar o deputado Valdemar Costa Neto que, além de agradecer pessoalmente, nós fizemos lá na Avenida Henrique Pérez, início da Avenida Álvaro de Campos Carneiro, a nossa perimetral, quando pudemos terminar, que uma parte da obra, no início da nossa administração, era restos, né, de uma ajuda que o governo federal tinha concedido a Mogi das Cruzes através das mãos do Valdemar Costa Neto, deputado federal. Nós colocamos uma placa e colocamos com muito gosto, viu, Marilei? Se os vândalos não destruíram essa placa, ela deve estar lá, constando, né, a nossa homenagem e o nosso agradecimento público ao deputado federal Valdemar Costa Neto pelos relevantes serviços prestados para que nós pudéssemos concluir a perimetral de Mogi das Cruzes. No caso do Valdemar Costa Filho, nosso eterno e querido, sempre prefeito municipal de Mogi das Cruzes, fizemos mais, em reconhecimento de toda a população de Mogi das Cruzes, né? E foi até uma ideia do vereador Antônio Lino, juiz, temos que homenagear o nosso querido Valdemar. E assim nós, em comum acordo com o Tadeu Candelária, que era o nosso grande funcionário da Prefeitura Municipal, no início da primeira administração, nós colocamos um busto do querido Valdemar Costa Neto na área mais visível do prédio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que é a parte superior, onde fica lá, né, o suporte para hasteamento das bandeiras. Além do busto, né, nós colocamos lá as grandes obras que modificou a cidade de Mogi das Cruzes. Então, queridas amigas e amigos de Mogi das Cruzes da região, eu sou uma pessoa que sempre tive uma educação do lar, né, de ser humilde e agradecer todos os fatos que acontecem na nossa vida. Então, Valdemar Costa Neto, me desculpe, né, não tenho nada contra a sua pessoa, tá certo? Quando você diz que deixou de pisar a prefeitura nos 8 anos, também não sei por quê. Né? Agora, temos que lembrar, né, que o senhor, né, nunca critiquei nesse sentido, mas o senhor teve problemas, né, e ficou muito afastado de Mogi das Cruzes e da região. Tão somente agora, né, a coisa de 1 ano e meio para cá, que graças a Deus o senhor está mais ativo para ajudar Mogi das Cruzes e a região. E é nesse sentido que nós estamos também, né, aprendendo, tateando aqui as primeiras condições de ajudar Mogi das Cruzes na Câmara Federal. E, portanto, eu quero dizer, não guardo mágoa nenhuma, nunca esqueci as pessoas, é um conceito de vida que eu tenho. Agradecer das pequenas às grandes coisas quando nós recebemos, a partir da vida que nós recebemos de Deus. É isso aí, Marilei.
Tá, então, resposta do deputado federal Jujiabe ao deputado federal Valdemar Costa Neto Boy. Não ficou nenhuma rusga, deputado?
Ah, não. Da minha parte, não. Tanto é verdade que talvez ele tenha alguma dificuldade, mas eu, toda vez que encontro, espontaneamente, com total naturalidade, com assim, um sentimento que brota naturalmente da minha alma, eu cumprimento, eu abraço. Se a recíproca não for verdadeira, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas eu sou um cidadão extremamente coerente, transparente, livre, né, e equilibrado. E realmente sou uma pessoa de bom senso. A gente erra, mas nunca erro com a intenção de maltratar alguém de alguma intenção desvirtuada. Ao contrário, errar é humano, mas sempre fazemos o possível para que os erros não tenham consequências maiores.
Está aí o Junge respondendo. Junge, vamos mudar um pouquinho de assunto?
Pois não, Marilei.
Falar sobre o Japão, a gente está com essa preocupação da energia nuclear, a água, inclusive, para bebês e crianças lá no Japão. Em Tóquio já está, inclusive, em alerta. Produtos estão em alerta para venda lá naquela região de Tóquio, de Fukushima. Estados Unidos e outros países já não vão mais importar produtos. A preocupação é muito grande, não é, nessa fase do Japão? Você que está ligado, claro, não só pela sua descendência, mas pelo seu trabalho aí na Câmara dos Deputados?
Ah, com certeza, Marilei. Olha, terremoto, aquela região do Japão, Formosa, Indonésia, sempre constata-se, inclusive com consequências gravíssimas. O penúltimo terremoto que atingiu o Japão foi na outra região, região sudoeste do país, pegou de cheia a grande cidade portuária que nós conhecemos como Kobe. Aliás, foi do porto de Kobe que partiu o Caçapumar, o primeiro navio que trouxe os imigrantes ao Brasil. E Kobe fica na grande província de Osaka, que é a província mais industrializada do Japão. E, há aproximadamente 6 ou 8 anos atrás, o terremoto danificou de uma forma caótica tudo que nós tínhamos lá em termos de conhecimento na cidade de Kobe. Ressurgiram novamente da cinza, como ressurgiram da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses superaram toda aquela trauma, todo aquele trauma, tragédia extremamente forte. Mas dessa vez, Marilei, tem um grave problema, que é o vazamento da radioatividade da usina nuclear de Fukushima. Os países que não têm muitos rios não têm condições de gerar energia através de hidrelétrica como o Brasil. Então, são obrigados a terem usinas nucleares, usinas termoelétricas que são produzidas através de óleo diesel, movimentadas, melhor dizendo, através de óleo diesel. E daí a razão de ter tido dessa vez um estrago que nós não temos condições de imaginar a sua consequência danosa para a vida humana, principalmente do Japão, porque a radioatividade vai contaminando tudo, ar, o solo, a água e os alimentos, de uma forma geral. Daí a razão de nós estarmos muito preocupados. Quero agradecer o convite que recebi das associações, como a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa no Japão, a Federação das Associações das Províncias do Japão, também sediada na capital, e o Bunkyo de Mogi das Cruzes, não só pela missa celebrada, mas também pelo esforço gigantesco que estas associações estão fazendo para recolher donativos, cujos donativos, dito pelo Itamaraty, nas audiências que nós tivemos, também com o embaixador do Japão, deve ser direcionadas para a Cruz Vermelha Internacional do Japão, que tem uma conta aberta no Banco Sumitomo, é um banco japonês. Então, todos os recolhimentos, seja pelo Santander, Banespa, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eu gostaria de pedir um favor, repassando a sugestão do ministro Mauro Holanda, do Itamaraty, para que essas associações entrem em contato com o Banco Sumitomo do Japão, porque seria o encaminhamento mais adequado nesse momento para ajudar a população japonesa.
Quero falar de outro assunto relevante com você, deputado Junge Abe, que ontem você fez um pronunciamento contra as drogas. Você usou a tribuna da Câmara para defender a agilidade na implantação do período integral nas escolas, para garantir que as crianças e adolescentes tenham ocupação saudável com atividades culturais, esportivas e o melhor ensino, com certeza, com qualidade. Aliás, o crack está tomando conta, né?
É verdade, Marilei. Olha, eu fiz um paralelo, porque o tempo é tão diminuto, no pequeno expediente, são 5 minutos, e 5 minutos para você formalizar um conceito daquilo que deseja efetivamente levar, né, em termos de informações, né, é muito difícil. Mas eu quis fazer um paralelo desse crescimento gigantesco, né, das drogas no Brasil através do narcotráfico, Marilei. Por quê? Há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, né, muito raramente nós tínhamos algum conhecimento de drogas como a maconha. E o processo veio sofisticando, passando pela cocaína, e hoje crack e similares tomam conta, né, do seio da família brasileira, e perigando cada vez mais a sociedade brasileira. Então eu fiz um paralelo dizendo que, né, rapidamente nós temos que acelerar o período integral nas escolas, seja no ensino infantil, seja no ensino fundamental. E para o jovem de 14 a 18 anos, naquela fase de uma profissionalização, escolas técnicas profissionalizantes, assim, a beça, né, às centenas, Marilei. Porque, lamentavelmente, desde a época do Império, passando pelas constituições brasileiras, nós aplaudimos a medida de proteção menor. Lá atrás, proibindo o trabalho até os 12 anos, posteriormente aos 16, e atualmente proíbe-se o trabalho do adolescente até os 16 anos. Proibir o trabalho para dar preferência, prioridade à educação, medida acertadíssima. Eu respeito, reconheço e aplaudo essas medidas. Só que não houve uma complementação. Qual a complementação? As famílias brasileiras, né, têm filhos, né, numerosos, e são, a maioria, famílias de baixa renda. Ora, o Estado brasileiro não conseguiu, né, no devido tempo, dar a essas crianças e os adolescentes tempo integral nas escolas. Então, antes da escola, depois da escola, como sempre tenho dito, né, crianças e jovens se tornaram, ao longo dos últimos 20 anos, para um pouco mais, reféns, vítimas fáceis do traficante, né, dos bandidos, e está aí o aumento da criminalidade. Então, mais uma vez, eu estou aqui fortalecendo aquela bandeira que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos que, não só empunhados, mas produzir algo produtivo. Na área da educação, além da qualidade do ensino, nós precisamos ter 8 horas diárias de aula, como faz o prefeito Bertaioli em Mogi das Cruzes, já atingindo no ano passado 30% de período integral nas escolas da rede municipal, com 5 refeições. Né? Isso é fundamental para que o Brasil efetivamente seja reconhecido nesse mundo globalizado como um grande país, para diminuir a diferença social e esse perigo da droga rondando todos os lares brasileiros, Marilei.
Deputado Jungiabe, conversando com a gente toda quarta-feira direto de Brasília. Obrigada, deputado. É uma ótima sessão hoje para você e para amanhã também, né? São mais 2 dias, quarta e quinta-feira, é isso?
Muito obrigado mesmo, Marilei. Eu só queria pedir um minutinho para agradecer o presidente e o vice-presidente, como também os diretores, entre os quais o Nelson Batalha, o vereador Jolindo Renault, o sempre querido engenheiro Jamil, que no dia 18 eu fui recebido na Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Alunos de Mogi das Cruzes, e eles vão me subsidiar com proposituras e matérias muito importantes para a minha atuação aqui na Câmara Federal. E também mandar um abraço para o querido prefeito Antônio Adilson, lá de Salesópolis, que na companhia do vice-prefeito Gilberto Lozano e do presidente da Câmara, o Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, conhecido como vereador Boy, nos recepcionaram, né, no aniversário de Salesópolis. Lá tivemos, nesse final de semana que passou, assistindo o desfile cívico. Então, muito obrigado, Marilê. Um grande abraço para você e também um beijão no coração das amigas e amigos de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê. Um grande abraço a todos.
Obrigada, Junge. Um grande abraço para você. Até quarta-feira que vem, no Direto de Brasília, com o deputado federal Jungiabe.
Estamos apresentando Radar Noticioso, o jornal de integração da região.